Boa noite a todos. É uma nova alegria estar aqui com os irmãos e as irmãs. É um dia especial, né, especialmente por conta das reflexões que a juventude tem no dia de hoje a oportunidade de fazer, uma vez que se comemora então o dia do jovem presbiteriano. E nada mais oportuno do que trazer diante disso a reflexão a respeito do ser luz. Então seja luz. É algo maravilhoso para o nosso coração e acerca disso a palavra ela é muito contundente, ela é muito eficaz e certamente vai tocar o nosso coração. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos e antes que eu comece a orar, quero convidar você a fazer a sua própria oração a Deus, pedindo que Ele ilumine seu coração, seu espírito, para que você o compreenda e entenda a direção que vem dEle. Então, se eu posso te sugerir uma frase que você fale para Deus, Senhor, fale comigo neste momento. Ore e depois eu orarei. Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, mas o Teu amor nos alcançou. A obra de Jesus Cristo tomou conta de nós. E hoje nós queremos ouvir mais uma vez a Tua palavra. Portanto, Pai, que a Tua palavra nos edifique plenamente. Que apesar de nós, apesar das nossas falhas, o Teu amor encubra a nossa vida, de tal forma que sejamos transformados pelo Teu amor, amém, e não simplesmente pela Tua vara, pela Tua disciplina, mas é o Teu amor que nos constrange, é o Teu amor que nos transforma. Por isso, Senhor, com amor, edifica a Tua igreja. Amém. Ao lermos a Tua palavra, e refletimos sobre o que o Senhor tem a nos dizer. Eis-nos aqui, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura dos três versículos que fala a respeito dos discípulos à luz do mundo, os versículos 14, 15 e 16. Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. Amém? Nós temos aqui uma oportunidade muito especial de falar a respeito desse tema. Seja a luz do mundo. E é interessante que eu quero aproveitar da frase, eu sei que não foi com essa intenção, mas nessa frase há um imperativo. Há um imperativo para a juventude, mas há um imperativo para todos os que estão aqui. Seja a luz do mundo. E nesse imperativo nós temos algumas coisas que podemos extrair para refletirmos um pouco sobre o contexto que nós estamos vivendo no mundo. E então pensarmos um pouco o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Nós estamos num momento da história humana, nossa geração tem vivenciado alguns movimentos que são filosóficos, mas que já se tornaram culturais e nós muitas vezes nem percebemos o que está acontecendo. Mas nós estamos vivendo um período muito interessante de secularização. Eu não sei se você já ouviu falar, se tem refletido um pouco a respeito disso, mas é um termo que nem sempre se explica só pela pronúncia dessa palavra. Mas a secularização tem a ver com o diagnóstico de que a nossa sociedade, a nossa vida tem sido em torno de encontrar respostas para a nossa satisfação, não mais em Deus, mas nas coisas terrenas. Henri Nouwen traz isso numa frase muito especial, dizendo que a secularização é exatamente o processo de nós encontrarmos respostas para as nossas necessidades nas questões terrenas. Nós secularizamos, tiramos da fonte primária, colocamos na fonte secundária. Nós deixamos de buscar essa satisfação naquele que é a fonte e buscamos naquilo que é o meio, aquilo que é resultado da fonte. A secularização, então, tem sido algo presente na vida de todos nós e especialmente na vida da juventude também. Nós todos somos convidados, como jovens, me permitam me colocar nessa categoria ainda, mas nós todos somos convidados a trilharmos caminhos que confiam muito mais naquilo que você pode extrair do mundo do que necessariamente daquilo que pode vir de Deus para a sua vida. É claro que as coisas de Deus, sim, passarão pelas coisas que estão à nossa volta na Terra, no mundo que nós vivemos. Mas a nosso entendimento da palavra é que Deus é o primeiro. E dele devem vir todas as coisas. Que nós não deveríamos confiar mais nas coisas mundanas, nas coisas terrenas, nas coisas humanas, como dinheiro, status, mas devíamos confiar mais em Deus. A secularização tem sido algo muito forte no meio da juventude, mas não só da juventude. Há cerca de pelo menos 50 anos, isso tem sido muito forte na sociedade ocidental. Mas ainda um segundo processo muito interessante, e que nessa frase seja a luz, nós também podemos perceber. Nós estamos vivendo um tempo também muito interessante em que a autossuficiência tem sido muito encorajada, onde cada um tem sido desafiado a pensar a sua vida como sendo você mesmo responsável pelo seu destino. Você mesmo é o responsável pelo seu futuro, você mesmo é o responsável pelo seu presente. Então, se você levantar cedo, se você trabalhar direitinho, se você falar com as pessoas certas, se você usar as técnicas certas de administração, você terá êxito. Se você fizer tudo conforme os mandamentos, as regras e os métodos, você então vai prosperar. Há, de alguma forma, um pensamento muito forte nas universidades, tentando auxiliar, então, os jovens a pensarem a sua vida, sendo que em si mesmo você vai encontrar resposta para todas as coisas. Mas a palavra de Deus não nos trata necessariamente desse jeito. Nós temos muitos casos na palavra de Deus que mostra que as pessoas fizeram tudo conforme os mandamentos, mas o resultado foi diferente. O problema é que isso gera no coração da nossa sociedade duas coisas. Uma falsa ideia de que aqueles que conseguiram é porque acertaram tudo. E outra que se você não conseguiu, você não tem chance, você é um incompetente, você não tem saída. Só resta para você as coisas ruins que existem no planeta. E ainda tem uma terceira questão, que eu creio que esse título também sugere quando fala seja luz, que tem a ver um pouco com o coração humano quando contempla o Senhor. O coração humano quando consegue ter alguma experiência com Deus, passa por uma tentação. Dallas Willard vai dizer isso num livro chamado A Renovação do Coração, de que quando nós temos tempo de qualidade com Deus, em oração, quando o nosso espírito encontra com o Espírito de Deus, ali nós sofremos uma grande tentação, a tentação de queremos ser como Deus. Nós sofremos uma tentação que nos faz pensar, esse que eu estou contemplando é tão bom, é tão poderoso, tão maravilhoso, eu quero ser como ele. E o perigo é quando nós nos sentimos assim e saímos desse tempo de oração ou de devoção a Deus e falamos, ah, eu sou como o Senhor. Pode vir qualquer coisa que eu dou conta. É interessante que é o mesmo pensamento usado ali no texto de Gênesis, da serpente para Adão e Eva, quando dizem, vocês serão como ele. Isso fez parte do convencimento para que eles então se rebelassem contra Deus. O nosso desejo de ser como Deus. E nesse imperativo, seja luz, muitas vezes nós podemos correr o risco de entender dessa forma. Agora, se nós vemos esses três movimentos tentando tomar conta da nossa vida, o que será que a Bíblia vai trazer a respeito do tema luz? Porque sim, esse tema é inspirado nesse versículo que nós lemos, vocês são a luz do mundo. É certo que quem pensou, a juventude pensou, olhando para esse texto. Mas eu quero voltar com vocês os olhos para o que o texto bíblico diz. Aqui são palavras de Jesus para os seus discípulos, e não são palavras que ele trouxe em qualquer circunstância, mas especialmente são palavras que foram ditas após Jesus passar com eles as bem-aventuranças. E olha que interessante o que nós podemos perceber nesse pequeno trecho que nós lemos. Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada. Não se pode esconder a cidade edificada, a cidade que nesse caso ela é passiva, a cidade ela era estática, mas a ação de Deus foi para iluminar a cidade, de forma que nós não podemos considerar que nós seremos iluminados por nós mesmos, nós não seremos iluminados pelas forças da terra, nós não seremos iluminados porque nós queremos ser iguais a Deus, mas nós seremos iluminados se Deus iluminar a nossa vida. Amém. Assim como Jesus disse, não se pode esconder a cidade edificada, e interessante que mais adiante ele fala, nem se acende uma candeia, a candeia é estática, mas aquele que acende a candeia é para colocá-la no lugar de destaque. Aqui há uma nova ênfase de que nós somos o alvo da ação de Deus a fim de nos iluminar. A luz não surge em nós, a luz surge em Deus. Nós precisamos compreender que nós sim ansiamos ser luz do mundo, mas se não tiver a ação de Deus, no vazio do nosso ser, nós pouco poderemos fazer diante da terra, diante da sociedade, do mundo que nós vivemos. Será que nós conseguimos, a partir disso, perceber qual é o grande problema que a igreja passa no nosso século? Quando ela não consegue ser efetiva em muitos aspectos da nossa sociedade, e muitos questionam, dizendo, que luz? De que luz vocês estão falando? Se nas práticas eu não consigo perceber isso. Nós temos que ter uma atitude de humildade. Nós somos chamados para sermos luz do mundo. Mas essa luz não vem de nós. Essa luz vem do Senhor Jesus Cristo. O meu e seu Salvador. Que quer nos iluminar. Mas ele quer trabalhar isso de forma profunda. Para que, como dizia Margaret Thatcher. Se uma dama precisa chegar numa festa. E dizer que é dama, é porque ela não é. Né? Para que nós, se queremos sermos chamados de luz, sejamos luz. E não precisemos tentar comprovar para a nossa sociedade que nós somos luz. Que eles vejam em nós a luz que se ilumina. E essa luz é Jesus Cristo. Por isso eu quero tocar em três pontos do Sermão do Monte. Versículos que estão um pouco antes dessa afirmação de Jesus. E nós percebemos três movimentos aqui no Sermão do Monte. O primeiro movimento é um movimento de esvaziamento. Jesus, conforme Mateus narra, sentou-se no alto do monte e começou a ensinar. E a primeira palavra que ele diz foi, bem-aventurados os humildes de espírito. Que deles é o reino dos céus. Na sequência ele diz, bem-aventurados os que choram. Quem chora também se esvazia, né? Permite que do seu interior saiam as emoções, os pensamentos, as dores, se esvazia. E depois, ainda a terceira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso também é outra atitude de esvaziamento, concordam comigo? Diante de uma ofensa, diante de uma injustiça, quando você toma a decisão de ser manso, ninguém gosta disso, né? Quem gosta de ser chamado de manso aqui? Lá vai o manso. Você fala assim, eu não, né? Mire para outro, eu sou corajoso. Mas a atitude de ser manso tem a ver com você renunciar às suas vontades humanas, às suas próprias vontades, seus próprios desejos. Então nós percebemos esse primeiro movimento no ensino de Jesus. Antes que Jesus chamasse os discípulos de luz do mundo, sal da terra, ele trabalhou um conceito muito interessante, o conceito do esvaziamento. E ele começa dizendo humildes de espírito e humildes, em outras versões vai chamar de pobres. Humilde é aquele que vem do humus. É essa a origem de humildade, a atitude de estar mais perto do humus. Pobre, a atitude de estar mais próximo do pó. E isso não de forma econômica, mas Jesus coloca isso diante do Espírito. Bem-aventurados os que estão próximos do pó no seu Espírito. Ou seja, no seu Espírito já não há mais nada. Você se despiu de todo tipo de riqueza humana que você considera ter. Você chegou diante de Cristo e disse, nada sou. Não tem nada em mim que possa se aproveitar, se o Senhor não ascender. A atitude de ser humilde reconhece que sozinhos nós não somos nada. Que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas essa é uma afronta para a juventude. A juventude é um período da história muito importante, porque nós estamos saindo da adolescência. E a adolescência é um período que alguns vão chamar de aborrecência, mas... na verdade, é uma busca por autonomia, né? Sua própria norma de como conduzir a vida. Se na infância você recebe toda a anomia do lar, ou do contexto onde você foi criado, na adolescência você vai se perguntar, será que essa anomia é boa para mim? Será que é assim mesmo que eu devo fazer? Por isso que os adolescentes se afastam dos pais, por isso que os adolescentes querem fazer a sua própria forma, por isso que eles vão buscar nos seus amigos de escola, ou do bairro, ou do prédio, alguma inspiração para eles acharem uma anomia que seja útil para o estilo de vida que eles têm, ou para as características específicas que têm. E quando vai para a juventude, é uma espécie de consolidação. Ok, eu já recebi uma anomia no lar, eu questionei isso, busquei uma nova, e agora eu vou praticar. E a juventude, então, se tem uma coisa que ela vai lidar, é com uma tentativa de afirmar no que ela crê, caminhar no que ela tem projetado, firmar as normas que ela tem conseguido desenvolver. E quando nós olhamos para a juventude diante do que a palavra expõe, especialmente do que Cristo está propondo, quanto ao esvaziamento, a juventude olha para isso e fala, não é bem assim, né, Senhor? Eu acabei de pensar algumas coisas para a minha vida e agora eu preciso renunciar. E a juventude ou ela abraça de fato a anomia do reino de Deus, ou ela se distancia daquilo que Deus tem para si. Ou alguns acham uma terceira via, né? A via da aparência. Enquanto está na igreja, fala uma coisa bonita, né? Diz algo que é agradável para ser aceito, mas no dia a dia busca praticar outras coisas. Agora, o processo nosso de juventude, ou de qualquer ser humano que quer ser luz, passa pelo esvaziamento. Gosto muito de uma ilustração de um mestre de cultura zen que recebeu a visita de um estudante, que recebeu da faculdade o trabalho de pesquisar e descrever a cultura zen. Então ele vai fazer a entrevista e aquele mestre o recebe em sua casa e ali, sentado à mesa, oferece chá para o estudante. O estudante aceita e ele começa a encher a xícara de chá, e encher, e encher, e encher, e o estudante fala, tá bom, chega, e ele continua a encher, e transborda, E então o jovem fala, tá bom, já está transbordando. E o mestre então puxa de volta ao bule e diz para ele, enquanto você estiver cheio dos seus conceitos, você não consegue aprender a respeito da cultura zen. Parece que é uma adaptação do que Jesus disse aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, porque esses são os felizes. Nós, se não esvaziarmos essas coisas humanas que trazemos, nós não conseguimos receber a luz de Cristo, que de fato vai nos iluminar para sermos reconhecidos como luz do mundo. Mas o segundo movimento do Sermão do Monte é um movimento de enchimento. Olha que interessante, a quarta bem-aventurança vai dizer a respeito daqueles que têm fome e sede de justiça. Parece óbvio agora quando nós lemos, quando o texto diz aquele que tem fome e sede, porque ele está tão vazio, ele olha para si, já não considera mais as suas coisas, ele começa a considerar as coisas do reino de Deus, e ele passa a ter fome e sede de justiça, e essa justiça é exatamente a nossa vida cada vez mais próxima de Deus. Justiça é aquilo que é justo, uma prática justa na nossa sociedade é quando a nossa prática está em acordo, está alinhada com o que a nossa Constituição e as leis do nosso país diz que são. Ou que nós devemos fazer. Justo é aquele que anda consoante, no mesmo caminho, é indivisível. E injustiça é aquele que se aparta das leis. Aquele que tem fome e sede de justiça não pode, não podemos pensar outra coisa que Jesus está dizendo, senão é aquele que tem fome e sede de viver junto do único justo que existe, porque é o único que consegue ter retidão no seu caminho, porque é ele que criou todas as coisas, o nosso Deus. Fome e sede de justiça, então, é aquele que anseia com força. Porque quando nós temos fome e sede, não pare na nossa frente. Né? Porque eu preciso comer, eu preciso beber. Fome e sede de justiça começa a ser a primeira bem-aventurança desse movimento de ser cheio de Deus. A segunda bem-aventurança do enchimento tem a ver com misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é interessante que é uma característica de quem está cheio, porque nós não conseguimos oferecer misericórdia se nós primeiro não fomos alcançados, se nós primeiros não estamos cheios. Como é que nós vamos dar um pedaço de pão se aquele é o único pedaço que eu posso ter? É porque nós já estamos alcançando a presença de Deus, o alimento que vem de Deus, que nós temos condições de oferecermos misericórdia. E a palavra misericórdia é uma junção de duas coisas, miséria e coração. É o coração de Deus na nossa miséria. Bem-aventurados, misericordiosos, é aquele que consegue compartilhar o seu coração com o outro, porque esse continuará a receber misericórdia. E a terceira bem-aventurança, diante desse enchimento, são os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que interessante o que nós estamos agora falando, bem-aventurados limpos de coração. O que é essa limpeza, essa purificação que Jesus está trazendo, se não que nós conseguimos nos esvaziar e já estamos experimentando um coração cheio de Deus? Quem é o único puro 100%? Senão o nosso Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque com o coração limpo, nós vemos ao Senhor. Nós temos que abordar isso com a juventude. A necessidade de um coração puro. Querido jovem, querida jovem, a palavra do Senhor diz, sobre todas as coisas guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Nós, jovens, precisamos pureza de coração. Essa pureza só vem quando nós nos esvaziamos de nós e permitimos Deus nos encher dele, dele. O nosso coração vai se purificando e nós começamos a ver Deus em todos os lugares. Olha que interessante a consequência do coração puro. ele vê a Deus. Eu não sei quantos aqui buscam um coração puro por outros motivos, mas Jesus diz que o coração puro consegue ver a Deus. Sabe aquela alegria de você viver em qualquer ambiente e em todos os lugares você ter a chance de perceber a Deus? Se no corredor do hospital, se na fila do INSS, que difícil, né? Se em lugares de opressão ou em festas, ver a Deus. Ver a Deus. Essa é a terceira ou a quarta vez que eu, diante do convite de estar aqui, venho sempre com muita alegria, mas coisas inexplicáveis acontecem, né? Ontem nós fomos visitar um casal de amigos e o João caiu, tropeçou e bateu o rosto na quina da escada. Então, fez um machucado, ficou super inchado e nós ficamos muito preocupados, já era noite. Nós tentamos fazer gelo e não deixava. E hoje, bem cedinho, nós levamos para o hospital. Chegou lá, não conseguia fazer tomografia. Então ele tinha que ficar 8 horas em jejum. E nós então batalhamos o dia inteiro para estar com ele em jejum, né, com o rosto todo inchado, não conseguia nem sorrir direito. Quando foi 3 horas, a Raquel foi com ele para o hospital, eu fiquei com a Ana. E 4 horas a anestesia estava marcada, e nada de chegar anestesista. 5 horas ela chegou, eu estava com a Ana e a Raquel lá, e o procedimento foi demorando. Falei, bom, eu tenho que ir para lá com a Ana, porque eu tenho que estar na igreja 6h15, pelo menos. Eu sei que quando nós saímos com o João, ainda acordando da anestesia, era 6 horas. Eu falei, e agora? Eles ainda têm que chamar, o médico, a pediatra ainda tem que chamar. Virei para a Raquel e falei, eu acho que eu terei que ligar lá para a igreja. Ela falou, não, espera. Eu falei, ô, mulher de fé, que maravilha. Eu falei, tá bom. E tenso, né? Tenso. E nós fomos para a sala de espera, ficamos 1 minuto só e chamou a nossa senha. E a moça olhou e falou, não tem nada. Não tem nenhuma fratura, foi realmente só a pancada. Se ele não tiver com dor, não precisa nem dar remédio. E então, e o João irritado, voltando da sedação, eu segurei ele forte para nós chegarmos até o carro e conseguimos chegar em casa 6h10. Eu liguei para o pastor no caminho e falei, vou chegar um pouquinho atrasado, mas estarei aí. Por que eu estou contando isso? O nosso desafio de um coração puro passa por nós conseguirmos, mesmo diante dessas coisas tensas, difíceis, nos perguntar, onde está o Senhor? E o coração puro conseguir ver. O Senhor está aqui. Todas essas coisas cooperam. Eu vim de lá aqui, de casa, respeitando as velocidades máximas, mas aflito. Mas respeitei. Hoje pode andar na faixa de ônibus, não é? Maravilhoso. Mas vim falando, Senhor, apesar de tudo isso, deu tudo certo. Cheguei 18h33. 33 minutos, 3 minutos só de atraso. Mas com um coração grato de que eu sei que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. E talvez uma das coisas mais fortes é que Ele quer você com um coração puro. Porque Ele quer se manifestar a você. Mas com o coração sujo, contaminado, nós não o podemos ver. Jovem, trilhe um caminho de pureza de coração. Porque a vida, a única vida que existe é a vida com Deus. E você não vai conseguir vê-lo enquanto seu coração estiver contaminado. Submeta-se ao caminho que Jesus propõe. Esvazie-se nele. Comece com a oração, Senhor, quebranta-me. Senhor, mude a minha vida. Vim ouvindo a música, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, quebra-me, faça-me de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso em tuas mãos. Jovem, não perca tempo na sua vida, porque a vida abundante está na companhia de Deus. Quanto tempo você poderá demorar para você perceber que Deus é o tudo, é a resposta para todas as coisas, é a plena satisfação? Não demore-se para buscar a pureza de coração, para você vê-lo e deixar com que ele transforme a sua vida. E o interessante é que, depois desse segundo movimento de enchimento, nós temos duas bem-aventuranças, que eu gosto de chamar do brilho, da luz. Olha que interessante, então, depois de limpo de coração, nós temos duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que atuam em direção da paz. E não de qualquer paz, mas creio que Jesus está falando aqui da paz entre o ser humano e Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que estão nas suas atitudes colaborando para que haja paz entre Deus e o coração humano. Bem-aventurados são esses, e ele diz, esses serão chamados filhos de Deus. E a segunda bem-aventurança desse movimento é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Os perseguidos são aqueles que já estão vivendo de alguma forma essa abundância de Deus na sua vida. Eles estão de alguma forma contribuindo para que haja paz entre o coração humano e o coração de Deus. Eles estão de alguma forma agindo com tanta luz que as trevas não conseguem conviver ao lado. As trevas olham e falam, saiam daqui, tirem essa luz aqui que está me ofuscando, essa luz está atrapalhando a minha cultura, as minhas ações. Os perseguidos são aqueles que existe tanta característica do reino de Deus em suas vidas, que tudo que não é de Deus se sente ofendido. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E é a partir daqui, então, que Jesus olha para os seus discípulos e diz, entenderam? Vocês são a luz do mundo. Vocês são sal da terra. Porque vocês estão cheios de mim, cheios do reino de Deus. Então, onde vocês estiverem, vocês brilharão. Amém. Mas essa obra é dele. Amém. Em nós. Dele em nós. Então, se nós tivermos que completar essa frase, seja luz, nós teríamos que dizer, sejam submissos a Cristo. Entreguem a sua vida a Cristo e deixe que o caminho dele passe sobre sua vida, sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, sobre o seu espírito, sobre os seus traumas, sobre os seus sonhos, sobre as suas estratégias, sobre tudo que você está acumulando para a sua vida. Deixe que a vida de Cristo passe por cima de tudo isso e transforme num novo caminho. Amém. Num novo caminho para todos nós. Versículo 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É importante nós concluirmos com isso que Jesus diz, glorifiquem a vosso Pai. Porque nós, muitas vezes, podemos nos sentirmos seduzidos por sermos luz, porque talvez isso traga, de alguma forma, glória para nós mesmos. Mas a glória é do Pai. A glória é do Pai. Mas não se importe, porque Ele partilha dessa majestade dEle, te acolhendo, te colocando no colo, te levando para a sua mesa. E só de desfrutar da glória de Deus, nós somos mais do que bem-aventurados, mais do que plenos, mais do que cheios. Nós somos edificados. E segundo o que diz em Apocalipse, é assim que eu quero concluir, quando diz que os anjos estarão lá dizendo 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Eu ouvi isso uma vez e eu achei interessante. Não sei se será assim. Mas imagine que A glória de Deus é tão maravilhosa que você se ajoelha diante dessa glória que é tão extraordinária em te edificar. E você só tem uma vontade, fazer uma coisa. Você se ajoelha e diz, santo, santo, é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. E você então abre os seus olhos e levanta e vê de novo aquela glória. E você diz, santo, santo, é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. E você se levanta, abre os olhos e mais uma vez vê aquela glória. E diz, santo, santo, é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Parece que eu consigo me imaginar, ficando 24 horas, dizendo, santo, santo, é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. A glória de Deus nos edifica, nos transforma, nos enche de amor, de sentido e de significado, que nós não queremos outra coisa para nós a não ser a presença dEle na nossa vida. Que Deus edifique a sua juventude. Que Deus edifique a sua igreja. Amém?
Amém?
Vamos orar? Quero orar por todos vocês. Em especial pelos jovens. Posso pedir que os jovens e os que se sentem jovens fiquem em pé. Quero orar por vocês. Senhor de toda glória, de todo poder, Tu és santo, e tudo que temos, ó Pai, é o Senhor. Todas as outras coisas, ó Pai, não nos satisfazem, porque foram criadas. Só Tu és o Criador, e nossa vida só encontra satisfação em Ti. Senhor, nos auxilie nessa reflexão, na reflexão que a Tua palavra nos traz. Que de fato a obra de Cristo em nós, produza em nós o brilho. O brilho que de fato pode iluminar as trevas do mundo onde nós vivemos. Pai, que nós não creiamos que nós podemos gerar essa luz, mas que nós nos submetemos à obra de Jesus Cristo, o único capaz de acender a candeia. O único que pode iluminar o nosso ser por dentro. E assim nós podemos transbordar luz para os demais. Senhor, ilumine-nos com a Tua presença. Ilumine-nos com o Teu poder. Cuide, Pai, da juventude. Pai, nós sabemos que é um tempo especial. Onde cada um está buscando firmar os seus pés. Em algo realmente que seja sólido. Que traga de fato alegria, felicidade, prazer. E Pai, que os jovens consigam, ó Pai, alcançar no Senhor o coração puro. Que o Senhor trabalhe o coração de cada um e que eles possam te ver. Porque sei, ó Pai, que quando nós conseguimos perceber a Ti, nós nos sentimos seduzidos e não queremos sair de perto de Ti. Conduza-nos, Senhor, pelos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
E amém.